Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com a Júnia Mortimer, professora da Oficina Diamantina Imaginária, Arquitetura, Canção e Literatura na cidade. Ela que está ao lado do Bruno Viveiros, promovendo essa oficina. A Júnia é doutoranda em História e Teoria da Arquitetura na Escola de Arquitetura da UFMG e ela é mestre também em Literatura Comparada. E, além disso, ela produz e apresenta o programa Um Lugar ao Sol aqui na Rádio UFMG Educativa. Bom dia, Júnia. Prazer falar com você.
Bom dia, Rosali. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Então, Festival de Inverno da UFMG, né? A Rádio UFMG Educativa, e você também, a gente viajou 300 quilômetros, saímos de Belo Horizonte para esse Festival de Inverno aqui em Diamantina. E a gente está transmitindo aqui dos estúdios da Casa da Glória, um dos patrimônios históricos da cidade, né, de Diamantina. O tema do festival é radioplastia, e a proposta é trazer justamente a radiodifusão como ferramenta e suporte do processo criativo em todas as artes. Aí, dentro da sua oficina, que é a cidade imaginária, né, Diamantina, a arquitetura da cidade, as canções e a literatura. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi mergulhar nesse tema aqui em Diamantina para fazer essa oficina e como é que está sendo a sua oficina.
Bom, antes de entrar em Diamantina Imaginária mesmo, que é, no caso, o tema de agora, né, do que a gente está fazendo aqui no festival, eu vou só dar uma passada antes, porque a proposta para o festival nasceu do programa Um Lugar ao Som, claro, que a gente produziu em 2007 e que foi, por sua vez, fruto de umas oficinas que eu e o Bruno demos no Festival de Verão. Né?
E que era em Belo Horizonte.
Que era em Belo Horizonte, justamente. Então, na verdade, a primeira edição do Um Lugar ao Som, ela é toda dedicada a Belo Horizonte.
Uhum. E aí era o Clube da Esquina.
Isso.
E também tem uma perna aqui em Diamantina.
Tem, né? Exatamente. Então, a gente pensou quando, na verdade, essa discussão ela surgiu no grupo Arquitetura, Humanismo e República, que está sediado na Escola de Arquitetura, sob coordenação de Cacá Brandão. Uhum. E a gente começou a pensar que seria interessante utilizarmos, né, da rádio para representar Belo Horizonte para o próprio cidadão, né, para, de um certo modo, iluminar essa cidade a partir de um cruzamento de referências históricas, literárias e cancioneiras. Né, e aí, nesse caso, o Bruno contribui bastante, já que ele é especialista no Clube da Esquina. Então, a gente pensou justamente nesse sentido de reapresentar Belo Horizonte para o próprio cidadão, de um certo modo iluminando de novo esse tecido urbano, né? E com isso a gente queria geralmente, ou na verdade exatamente, que a pessoa que passa em frente ao Rainha da Sucata, sim, soubesse um pouco mais do que foi aquilo, do que representou aquilo em termos de arquitetura, ou se ela passa em frente ao edifício Tupi.
Vamos lembrar, a Rainha da Sucata, aquele prédio pós-moderno que tem na Praça da Liberdade, junto com outros prédios de uma outra época.
Exato,
né?
Exato. E é do Elo Maia, do Silvio de Podestá. Uhum. E justamente era brincar um pouco com essa coisa de a pessoa saber mais da própria cidade, né? Claro. Ou seja, reapresentar essa cidade a partir do cruzamento dessas referências todas, né? Uhum. E aí, no caso, não seria só a história da cidade ou a história da arquitetura, mas a gente cruza isso com fatores, com eventos históricos, cruza isso com a canção, cruza isso com a literatura, e aí, de um certo modo, a gente reconstrói essa cidade no imaginário social, né?
É interessante isso. Porque eu fico pensando nos ouvintes que não estão em Belo Horizonte, isso, que seguem o UFMG Educativa pela internet, né?
Isso.
Pelo mundo afora.
E que ficam curiosos de saber quais lugares são esses. Às vezes lugares que eles já passaram em frente, mas que, enfim, claro, desatentos que somos.
Que,
né,
tem alguns lugares que são marcantes, outros que as pessoas que estão longe nem chegaram a conhecer.
Isso, exatamente. Ou às vezes nomes, por exemplo, a gente tem o edifício Tupis ali na Amazonas, que também é chamado de Balança Mas Não Cai. Uh-huh. Então a gente conta um pouquinho também
sobre
ele.
Amazonas e Curitiba,
isso,
né? Ele dá frente para os dois lados.
Isso, exatamente. Então a gente conta um pouquinho, a gente passeia por essa cidade, a gente fez um itinerário que foi aí de arquitetura vertical, ou seja, a gente fez, na verdade, 60 programas, cada semana tinha um tema, então a gente partiu de uma discussão geral sobre cidade, sobre o conceito de cidade, enfim, a fundamentação disso. Passamos pela cidade na história, né? A cidade na antiguidade, no medievo, no barroco, até chegar à contemporaneidade. E aí depois a gente começou o BH Vertical, BH Praças.
Que é anos 60, né, o BH Vertical.
Isso. Uhum. E aí a gente foi, na verdade, dando uma temática, mais ou menos assim, para cada semana.
E aqui em Diamantina?
E aqui em Diamantina?
Porque a gente está falando de um programa que
exato, que a gente está falando um pouco de onde partiu, né, a ideia. Então, a gente produziu esses programas, eles foram apresentados em 2008, 2009... E, bom, por caminhos da vida, acabamos que paramos um pouco com a produção disso. E agora, com o convite da Lúcia Castelo Branco para o 43º Festival de Inverno.
Que é a coordenadora da área de literatura.
Exato.
Né? A literatura acaba casando
tudo isso,
por essas coisas todas.
Exato. Ela que dá, talvez, o mote para fazer esse casamento. E a convite dela, eu pensei justamente em reativar essa ideia, que eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita, a gente só fez uma edição, reativá-la focando, no caso, no que seria esse lugar ao som em Diamantina, né? Uhum. Ou seja, como que a gente poderia reapresentar essa cidade a partir desse cruzamento de referências históricas, literárias, uhum. E aí, no caso, cancioneiras e arquitetônicas.
E nesse caso, vocês cruzam de novo com o Clube da Esquina.
Exato. Aqui. Temos o Beco do Mota.
A Sentinela.
Exato. E aí mostra realmente o trabalho também do Clube da Esquina, tanto que é válido até no nosso, na nossa pesquisa investigativa histórica. Né? Mas o interessante de tudo isso é porque, se em Belo Horizonte a gente tem um olhar do cidadão que habita aquela cidade, que investiga aquela cidade, aqui em Diamantina, é claro, nós somos todos estrangeiros.
Viajantes.
O que é uma vantagem, porque tem com isso, às vezes, um frescor nesse olhar do estrangeiro, que o cidadão, o habitante do lugar, acaba por perder pelo maçante do cotidiano.
Sim,
né?
Sim.
Então,
o olhar estrangeiro é sempre interessante, que é sempre um olhar novo, né?
Sim,
sempre
exato.
Um olhar reparador, olhar de criança.
É o olhar de criança ou do poeta, né? Que talvez o poeta seja poeta porque ele consegue ter essa inventividade do olhar, né? Esse ineditismo mesmo, de ver as coisas e conseguir depreendê-las como elas se apresentam.
E na marca histórica, personagens também de Diamantina, né?
Sim, claro. Chica da Silva, Juscelino.
O próprio JK, o grande
exato,
nome.
Exato, que é um mito nessa cidade.
É verdade. Interessante os meninos da nossa equipe da rádio, que está quase toda aqui, né, no Festival de Inverno. Eu escutei um comentário entre eles, assim, que tinham, não sei se eram exatamente os meninos da rádio, mas, ou eram outras pessoas, falando que ele estava falando mal do Juscelino aqui perto de um guarda. Mas não que ele queria fazer isso, ele estava meio que provocando. O guarda olhou com uma cara muito feia, sabe? E ele estava só da brincadeira,
se assim, provocando. Que realmente parece que a cidade incorporou isso, né? Na própria Praça JK tem não só um busto, né? Uma estátua de corpo inteiro. Em todos os hotéis e restaurantes tem sempre fotos. Eles construíram mesmo esse mito, que parece que é o mito do progresso, né? Para Diamantina até hoje.
É o mito do progresso do Brasil,
né? Claro.
O JK, quando faz 50 anos em 5,
claro.
ele desafia muito. Agora, Júnia, você também apresenta o programa, ou apresentou o programa Um Lugar ao Som, e, bom, é isso, você já falou, vocês estão adaptando isso. Agora, arquitetonicamente falando, você tem algum prédio aqui em Diamantina que você destaca, assim, que seja...
Em Diamantina, na verdade, a gente tem todo, né, é um exemplo de uma cidade colonial que a gente tem como barroco, né, mas inclusive esse termo é bastante revisto hoje, principalmente por um especialista que chama Rodrigo Almeida Bastos, professor da Escola de Arquitetura do UFMG, e que, bom, né, não vou entrar nisso, mas ele rediscute o termo e é muito interessante.
É um barroco diferente, né?
E é muito interessante porque aqui a gente tem, né, a gente tem alguns preceitos básicos da arquitetura colonial, o casario, que se dá de forma bastante orgânica.
Sim.
Existia, na verdade, um código, né, para reger essa organicidade, esse conjunto, para criar essa unidade. E outros preceitos, como as igrejas, elas estão sempre nos lugares mais elevados ou que têm destaque. Né? E com isso, o que se pretendia no barroco era justamente criar essas visadas, né? O barroco é uma cidade, a cidade barroca ela é bastante teatralizada, né? O teatrum sacrum que eles determinam, que eles definem. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pontuar, por exemplo, que por aí para a década de 30, né, aconteceu toda uma tentativa de modernizar um pouco essas cidades, e aí a gente tem, por exemplo, uma matriz que destrói a matriz anterior, destrói a igreja anterior e que
propõe... Isso recuperando a história de Diamantina, né?
É, até. E propõe esse modelo que, enfim, talvez não se casa tão bem com o contexto. E talvez outros edifícios... O mercado, claro, por tudo que significou pela... É, inclusive pela condição histórica de congregar ali aqueles viajantes, né?
Sim.
Quando abriu-se a possibilidade de entrar os viajantes, lá pelo século XIX. E aí,
os
claro,
prédios modernistas,
não tem como deixar de citar.
Niemeyer.
Exato, né? Que aí a gente tem o Hotel Tijuco, tem a escola, o Colégio Júlio Kubitschek, e que representam realmente aí essa tentativa do JK, principalmente, de levar essa modernização, assim, né? O que, que seria esse intento dessas minas se modernizarem, né?
E para a gente encerrar, então, esse bate-papo aqui, o que você e o Bruno pretendem levar daqui dessa oficina?
A gente pretende levar muita coisa.
Para o programa de rádio, para repensar essa oficina mesmo, e conjugando, né, a literatura, a arquitetura, a cidade de Diamantina e o rádio, né?
Sim, né, o rádio é o que possibilita a gente, o que eu tenho achado muito bonito, é o que estudo justamente, né, repensar o ensino da história de arquitetura nos cursos de arquitetura. A rádio, ela possibilita esse transpassar essa barreira que a gente construiu ao longo de muitos anos entre a academia e a sociedade, né? Então, ela permite que a gente disponibilize esse conhecimento para a sociedade, e isso é muito bacana. Agora, da oficina mesmo, a gente tem pretensões grandes, eu acho, porque a gente quer não só levar 5 programas finalizados pelos alunos, né?
Que bacana!
E ver o que que isso pode... Ver o produto que eles conseguem fazer mesmo, já que o formato, já temos o formato, eu acho que pensar o programa, eles vão ser mais livres para isso. Mas não só isso, acho que a gente pretende, fundamentalmente, é reativar o programa e mais. Acho que a gente quer fazer agora edições especiais em cada cidade. E aí, às vezes, a gente faz um mês em cada cidade, com isso a gente vai reapresentando essas cidades para os seus habitantes e para os ouvintes, claro,
da rádio, e a gente vai conhecendo mais Minas Gerais.
Exato,
né?
Exato.
Muito legal. Júnior, queria agradecer a sua presença.
Obrigada
aqui, conversando com a gente sobre a sua oficina, que é Diamantina Imaginária, Arquitetura, Canção e Literatura na Cidade. Eu conversei com Júnior Mortimer, que é professora dessa oficina, junto com Bruno Viveiros.
Falando de livros.